Muito obrigada. Sabe qual era a situação da empresa e dos seus capitais próprios em 2012, quando assumiu a pasta?
Na verdade, 15.
Só para esclarecer. Sim, quando assumiu em 15, mas a situação da empresa em 2012. Eu é que fiz mal a pergunta.
Ok. Com certeza. Não tenho visibilidade neste momento para a situação da empresa em 2012. Posso lhe dizer que em 2015 eu fui alertado ainda pelos responsáveis do 20º governo da extrema fragilidade financeira da empresa em novembro de 2015.
Tinha conhecimento que os capitais próprios negativos da empresa se agravaram entre 2012 e a primeira tentativa de privatização e em 2015 o aumento da privatização em cerca de 40%? Foi essa a informação que lhe deram?
A informação não chegava a esse grau de detalhe, eu poderia tê-la procurado. Neste momento não lhe consigo enquadrar esse momento como tendo sido uma informação que estava presente, enfim, na minha mesa, digamos assim.
Foram feitas no 20º Governo duas avaliações à TAP. A primeira para preparar a primeira tentativa de privatização e a segunda para fazer uma atualização. Para isso foram contratadas duas empresas, a PwC e a Deloitte, e os relatórios dessas avaliações, um entregue em abril e o outro em maio de 2015, basearam-se apenas nas demonstrações financeiras reportadas a 31 de 12 de 2014. Estas avaliações estiveram na base da venda ao privado e, apesar de terem conclusões bastante diferentes uma da outra, têm em comum terem todas valores de avaliação negativos. É normal, num processo destes, a avaliação de uma empresa depender apenas da sua análise financeira?
Vamos lá ver. Quando empreendemos processos desta dimensão e com esta transcendência, até do ponto de vista estratégico para o país, enfim, a resposta simples à pergunta da Sra. Deputada é não. Nós devemos ter análises mais profundas e completas e seguramente como uma dimensão estratégica adicional. Eu posso completar aquilo que disse à Sra. Deputada na minha resposta anterior, dizendo, também até, se calhar até clarificando, porque eu há pouco falei da pasta de transição e na pasta de transição não havia nenhuma informação do ponto de vista financeiro, de Ministro das Finanças para Ministro das Finanças sobre a TAP. Tinha havido, no contexto de transição de governos posterior às eleições de outubro de 2015, uma reunião no Ministério das Finanças, onde eu não era sequer ainda candidato a Ministro das Finanças, em que me foi chamada a atenção para, como eu referi há pouco, para a extrema fragilidade financeira da TAP, que corria, inclusive, riscos de, em novembro de 2015, não conseguir fazer face às suas obrigações salariais. Mas estamos a falar de um contexto que é fora da transição de governos, era numa outra órbita. Ela talvez seja importante aqui, é por isso que eu estou a voltar a ela, também um pouco em complemento às perguntas que a Sra. Deputada me está a fazer, para descrever um pouco qual era a dimensão das urgências que acudiam à TAP naquela altura.
Eu ia-lhe falar agora e lhe fazer uma pergunta relativamente a essa questão, à questão da transmissão das pastas entre o Soutor e a Ministra Cessante, a Doutora Maria Luísa Albuquerque. De todo modo, também já confirmou aqui ao meu colega do Bloco de Esquerda e também falou agora aqui, que durante essa transmissão, ou se é que houve alguma transmissão, a questão da TAP não esteve presente, ou pelo menos questões importantes ou informação importante relativamente à pasta não esteve presente. Portanto, passo para a próxima pergunta e pergunto-lhe se tem conhecimento de uma carta ou uma comunicação de Fernando Pinto no dia 4 de novembro de 2015 sobre a fragilidade da tesouraria da TAP.
Não tenho conhecimento.
O modelo de privatização adotado em 2015 limitou as opções do Estado português?
Como eu tive a oportunidade de referir na resposta ao deputado Pedro Filipe Soares, o momento inicial e as condições em que nós iniciamos um processo, qualquer que ele seja, do ponto de vista governativo, neste caso de reconfiguração da participação do Estado na TAP, vai sofrer consequências que às vezes são boas, outras vezes são más, há coisas que estão já completas, outras que temos que alterar, mas é evidente que aquela solução que foi adotada e que finalizou na primeira quinzena de novembro de 2015, creio que 11, mas não estou certo desta data, 12, enfim, às vezes é a tramitação dos documentos, é evidente que foi aquele o ponto de partida. E, portanto, a resposta à pergunta que a senhora deputada me faz mais literal possível é sim.
O que estava em causa, pelo menos numa primeira análise e também depois de tudo aquilo que nós já ouvimos aqui nesta CPI, eram duas visões diferentes de modelo de gestão. Uma, a de alienar a totalidade da empresa a privados, se bem que em duas fases, e outra em que o Estado ficaria sempre com uma posição na empresa. Correto?
Sim.
As cartas de conforto assinadas pela par pública e autorizadas pelos secretários de Estado Isabel Castelo Branco e Miguel Pinto Luz dão garantias a 615 milhões de dívida e, em caso de incumprimento, garantias de que o Estado possa readquirir a empresa. Entende que, por essa razão, que o Tribunal de Contas afirma que, e passo a citar, a assunção pelo Estado da responsabilidade pela dívida financeira da TAP-SGPS investe-o objetivamente numa posição materialmente similar à da qualidade de acionista único? Fim de citação.
A interpretação que tínhamos no Ministério das Finanças àquela data e quando começámos a reunir informação mais detalhada sobre o dossiê TAP era de que, através daquele conjunto de cartas de conforto que foram emitidas pela par pública, o Estado, de facto, se obrigava, em caso de incumprimento do serviço de dívida, a exercer esse direito potestativo de recompra das ações da TAP, e que por essa via, quer a dívida passada, quer a presente, quer a futura, estavam abrangidas por este tipo de exposição.
Que mecanismo de garantia poderia configurar um auxílio de Estado?
Senhora deputada, a avaliação de auxílios de Estado é uma tramitação de uma complexidade, enfim, penso que tem ideia sobre quantos processos é que eu estive envolvido em negociações com a Comissão Europeia. E seria, talvez, falta de humildade da minha parte, e eu sei que isto não vai ajudar muito a senhora deputada, mas eu não consigo ter outra resposta, senão dizer-lhe que isso é uma opinião para a qual não foi, do meu ponto, pelo menos por mim, exercido o esforço necessário para que eu a pudesse ter, e em todas as negociações com a Comissão Europeia eu fui surpreendido às vezes, tive que dar a volta por cima a muitos processos para que isso não acontecesse e que não penalizasse o Estado português. Portanto, eu não tenho informação nem exerci o contraditório suficiente com a Comissão Europeia para lhe poder responder a uma pergunta assim, neste contexto, dessa natureza. Que pudessem lá estar os ingredientes para que o debate pelo menos se fizesse e não fosse fácil com a Comissão Europeia, eu presumo que sim, mas isto não é uma resposta afirmativa.
Muito obrigada, na mesma. O ex-presidente da par pública, Pedro Ferreira Pinto, referiu aqui, eu não sei se o senhor também já não falou aqui sobre isto agora ao colega do Bloco de Esquerda, numa reunião de transição com o ex-ministro Pedro Marques, que confirmou que também esteve presente. Esteve presente nessa reunião? Penso que tinha dito que não.
Eu não tive presente na reunião, tanto quanto a minha memória e as agendas do meu gabinete desse momento me permitem responder e, portanto, a resposta é não.
Na privatização da TAP, a capitalização da empresa era uma condição essencial.
fomos abrir a TAP, estava com algumas dificuldades, entre elas de capitalização, de capital e de todos os indicadores financeiros da TAP não tinham a robustez suficiente. E, portanto, eu diria que para a TAP não continuar a viver como viveram durante muitos anos muitas grandes empresas portuguesas, ou seja, subcapitalizadas, sim, a TAP precisava de capital.
E essa capitalização que foi efetuada tinha dois instrumentos centrais: capitais próprios, via prestações acessórias, e um empréstimo obrigacionista, correto?
Foi assim que foi feito, sim.
Tem conhecimento se houve outra forma de capitalização?
Posso lhe fazer uma pergunta, só uma clarificação. Em que momento do processo de privatização é que a senhora deputada está a colocar essas questões?
No 2015.
Novembro, portanto.
Sim.
Eu vou ter que lhe responder, senhora deputada, que não tenho a certeza se em novembro de 2015 houve emissão obrigacionista que possa ter contribuído para a capitalização da empresa. Houve seguramente aporte de capital dos privados, entre elas prestações acessórias, mas eu não estou recordado de obrigações.
Tinha-lhe perguntado a seguir, se calhar também não me consegue responder, se teve conhecimento que houve outra forma, se houve outra forma de capitalização, para além destas que eu tinha indicado há bocadinho.
Em relação ao processo de 2015, de novembro de 2015, não consigo ser muito útil. Depois houve, com certeza, na fase seguinte, entre elas também, a emissão de obrigações convertíveis, aí sim, em que o Estado também subscreveu parte dessas obrigações, mas não estamos a falar do mesmo período de tempo.
A capitalização via prestações acessórias faz-se, e sabemos hoje, não é, pela novação a um contrato que a TAP mantinha com a Airbus e para o qual tinha feito pré-pagamentos na ordem dos 50 milhões de euros. Tinha conhecimento desta novação deste contrato?
Não, de todo.
Ainda sobre a inovação do contrato, surge de acordo com o parecer da Vieira de Almeidas, e cito, um mecanismo genética e funcionalmente independente. Ou seja, a partir da alteração de um contrato pré-existente na TAP, o acionista privado assegura a capitalização. Conhecia este parecer?
Não.
Quando é que teve conhecimento que a Atlantic Gateway recebeu diretamente fundos da Airbus para a capitalização da TAP?
Eu não sei se lhe consigo responder à pergunta, porque eu ainda não sei muito bem o que é que se passou. E, portanto, se calhar a resposta não pode ser sim nem não. Acho que ainda preciso de mais informação para lhe responder a essa pergunta. O que lhe posso dizer, tal como há pouco disse ao senhor deputado do Bloco de Esquerda, é que eu soube da existência desse mecanismo, vamos chamar assim, muito recentemente, aliás, quando... mais ou menos todos tivemos conhecimento dele. O seu funcionamento é um tema onde eu não sei ajudar muito.
Sendo um processo de privatização de uma empresa pública onde o Estado àquela data tinha 39%, como pode ser compreendida a capitalização através de fundos de um fornecedor que nesta comissão já foram caracterizados como contribuição e doação? E aqui estou-lhe aqui a pedir... Faça aqui uma interpretação sobre esta questão.
Pois, eu percebo que me esteja a pedir essa interpretação, mas eu vou ter que voltar a este registro, porque, na verdade, eu não a consigo ajudar nessa interpretação. Peço desculpa.
Vou-lhe fazer outra pergunta... Se não me conseguir responder, não tem importância nenhuma. Ia-lhe falar agora aqui do segundo mecanismo de capitalização, que seria um empréstimo obrigacionista no valor dos 120 milhões de euros, Ou seja, para além de contribuição anterior, os novos acionistas comprometem-se também a capitalizar a empresa através desse empréstimo contraído pela própria empresa que tinha capitais próprios negativos. Não sei se também teve conhecimento ou não desta situação.
Não, não tive, não foi discutido naquilo que foi a